Café das Seis.
E agora vamos falar sobre a notícia que ganhou aí o destaque ontem, no fim, início da noite, toda a internet só se fala nisso, os grandes portais, e que promete ser a notícia aí dos próximos dias. O site Intercept Brasil publicou uma série de reportagens afirmando que o ex-juiz federal e atual ministro da Justiça e Segurança Pública, o Sérgio Moro, orientou as investigações da Operação Lava Jato em Curitiba por meio de mensagens trocadas pelo aplicativo Telegram com o procurador da República, o Deltan Dallagnol, e que era o coordenador da Força-Tarefa. O Intercept afirma que recebeu, de uma fonte anônima, um grande volume de mensagens trocadas no aplicativo entre os membros da Lava Jato e entre o procurador e Moro. Um dos autores da reportagem é o fundador do portal, que é o jornalista norte-americano Glenn, e ele é mundialmente conhecido por ajudar o ex-analista de sistemas, o Snowden, a revelar informações secretas obtidas pela Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Todo mundo, pelo menos a maioria das pessoas, conhece a história do Snowden aí, que é aquela história que ele vazou vários dados da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Nas conversas trocadas ao longo de 2 anos, o então chefe da Lava Jato em Curitiba sugeriu que o Dallagnol trocasse a ordem de fases das operações para não ficar, abre aspas, muito tempo sem operação. Ele deu conselhos e pistas informais de investigação e antecipou uma decisão que ele ainda não havia tornado pública para os procuradores. As mensagens, de acordo com o Intercept Brasil, também mostram que o Moro criticou e sugeriu recursos ao Ministério Público. O Ministério Público Federal do Paraná confirmou em nota no portal UOL que houve o vazamento de mensagens de procuradores após um ataque hacker. Segundo o órgão, as mensagens não mostram nenhuma ilegalidade. Também por meio de nota, o ministro Sérgio Moro afirmou que as mensagens não revelam, abre aspas, qualquer anormalidade ou direcionamento de atuação contra o magistrado. O ministro também criticou o site por não tê-lo procurado antes da publicação da reportagem e disse que as conversas foram retiradas de contexto. A Constituição de 88, lembra o site UOL, determina que não haja vínculos entre o juiz e as partes em um processo judicial. Para que haja isenção, o juiz e a parte acusadora, nesse caso, o Ministério Público, não podem trocar informações nem atuar fora de audiências. Então é o seguinte, se a Constituição diz que não pode ter vínculo entre o juiz e a parte acusadora, que seria o Ministério Público, a justificativa do Moro, que diz que não tem anormalidade nessas trocas de mensagens, não é válida.
Ou indica porque, que ele faz isso sempre.
Porque, claramente, e ele não está negando o teu das mensagens, nem está dizendo que são falsas, só está reclamando que vazou.
Já admitiram que são verdadeiras.
São verdadeiras. E, claramente, você pode ver aí que o Moro interferiu. Porque, assim, simples. O Moro é o juiz. Então, o juiz, ele recebe da acusação e da defesa o material. Não é? Ele não interfere em nenhum dos dois, não pode interferir. E o que é que acontecia aí? O promotor Deltan era a acusação. Ele estava combinando com quem ia julgar o que ia estar no processo.
Correto.
Então, claramente há uma ilegalidade aí. É um escândalo. Em qualquer lugar do mundo, o Moro tinha que renunciar hoje. Porque se ele reconhece o teor das mensagens, ele cometeu uma ilegalidade. Aí vai ter gente que vai dizer, mas foi pelo bem do Brasil. Meu amigo, pelo bem do Brasil, você não pode cometer um crime.
Os fins não podem jamais justificar os meios.
De jeito nenhum. A reportagem do Intercept deixa aí os protagonistas da Lava Jato muito mal. Muito mal mesmo. No Estado de Direito, o réu tem direito a um juiz isento. Uhum. E o Moro se mostrou aí nesse caso que não foi isento. A partir do momento que ele, como juiz, é quem vai julgar, ele está ajudando a acusação a conseguir provas, ele já está aí dando o veredito dele.
Já tomou partido,
antes,
né,
de receber a defesa, inclusive.
É verdade.
Como a reportagem mostra aí, as mensagens mostram, o Moro atuou como se fosse um auxiliar de acusação.
Correto.
O que é gravíssimo. Nas conversas que, ao longo de 2 anos, o Moro sugeriu, por exemplo, que o procurador trocasse ordem de fase da Lava Jato, deu conselho, deu pista, antecipou uma decisão que ainda daria. E as mensagens mostram também que o Moro criticou e sugeriu alguns recursos ao Ministério Público. Realmente, é uma denúncia gravíssima que, apesar do Moro e os procuradores estarem tentando minimizar, dizendo que não tem crime e estão dizendo, ah, mas fomos invadidos por um hacker, é um absurdo, o site, assim, o site está fazendo a parte dele, é jornalismo, o nome disso aí é jornalismo investigativo.
Porque não declarou a fonte, pô.
Você recebe, imagina só que bomba que não é, você recebe um arquivo entregue por uma fonte com todas as conversas que os procuradores da Lava Jato trocaram com o Moro nos últimos 2 anos. Eu tenho certeza que eles, antes de publicar, se certificaram que era verídico o arquivo, né, a informação. Tanto é que o Moro e os procuradores não negam as mensagens, só alegam que está fora de contexto, que não há normalidade, mas não negam. Coincidentemente, há poucos dias atrás, o Moro disse que teve seu celular hackeado. A reportagem alega que recebeu isso bem antes do Moro falar que foi hackeado, que já se diz é que o Moro disse que foi hackeado na semana passada já para justificar esse vazamento. O site também justifica o fato de não ter procurado nenhum dos citados na notícia para conseguir a versão deles antes, porque assim que eles fizessem isso, certamente viria aí uma decisão judicial proibindo a veiculação da matéria. Então eles se reuniram e decidiram publicar a matéria, e assim que publicasse a matéria, 1 minuto depois, eles entraram em contato com todos os citados e pediram sua versão, que eu considero completamente normal, questão de linha editorial. Eles não negaram espaço para os citados, e sim foi apenas uma questão de estratégia. Outra coisa que aconteceu foi que, nas denúncias aí do Intercept, mostra também que o Moro e o Deltan, Robinho, eles conversaram sobre o vazamento do grampo da Dilma.
Sim, na época do Tchau Querida.
Exatamente. Uhum. Ele perguntou, o Moro perguntou ao
Dallagnol.
Ao Dallagnol. Qual era o posicionamento do Ministério Público Federal, e eles disseram abrir. Então, foi um juiz aconselhando um procurador a vazar um...
Como se o juiz tivesse numa hierarquia, num grau de hierarquia superior aos procuradores, quando essa relação não existe, né? A procuradoria é um órgão independente.
É assim, tem algum professor de direito ouvindo a gente aí? Algum advogado? Tem uma coisa que é simples. Numa prova, se você colocar assim uma pergunta: juiz pode negociar estratégia com o procurador do caso?
Sim.
Bastante. Sim ou não? Duas bastante alternativas. Bastante. A e B. Sim ou não?
É.
Se o seu aluno responder sim, você dá a resposta como correta?
Isso.
Uhum. Pronto.
Simples, verdade.
Simples. Bem simples. Muito simples de se resolver. É, um juiz não pode negociar estratégias com o procurador do caso. É como se o juiz entrasse em campo. Vamos falar de futebol, que é simples para as pessoas entenderem.
Isso é, todo mundo entende.
O juiz entra em campo, Corinthians e Flamengo jogando. E aí
logo
tem uma,
esse jogo.
Tem uma falta, tem uma falta para o Corinthians. E ele chega para o jogador do Flamengo e chama de cantinho. Vem cá, rapaz, você acha que foi falta?
É.
Se você disser que não foi, eu desmarco a falta. Pronto, é mais ou menos isso. É o jogador aí do Flamengo vai falar que foi? Não vai, né?
Ó, veja bem. Os
49 do segundo tempo, é, né? O jogo empatado 0-0, valendo o título. Ele vai falar que foi? Não vai, né? Então é o juiz combinando com parte interessada. O Moro combinou com a parte interessada, que era qual é o procurador que quer perder um processo.
Verdade.
Nenhum. Então, o que Deltan fez? Né? Se aproximou de quem ia julgar. Quem ia julgar, que era o Moro, aceitou a aproximação e começaram a trocar figurinhas. Repito, em qualquer país sério... Eu não estou condenando o Moro aqui, não. Eu não sou juiz, não tenho esse poder. É. Mas em qualquer país sério, ele hoje se afastaria do Ministério da Justiça até isso ser resolvido. Qualquer país sério, um escândalo desse não passa impune, não passa em branco. É um juiz conversando com o acusador e combinando uma estratégia para condenar uma pessoa. E eu não estou aqui defendendo o Lula, não. Se está errado, se não está, está preso, condenado, e eu confio na justiça. Eu acredito que a justiça condenou porque tinha que condenar, existiam provas, apesar de muita gente contestar as provas. Eu contesto algumas provas também, mas eu não acho que o Lula mereça estar solto, não. Mas a forma que foi conduzida a Operação Lava Jato foi diferenciada quando se trata do Lula. E esses vazamentos dessas conversas entre o Moro e os procuradores da Lava Jato comprovam o que muita gente já sabia e já dizia, mas não tinha como provar.
Justamente. É. Era o que faltava, né? Eram as provas.
É, o presidente da República ainda não se pronunciou e eu acredito que quando se pronunciar não vai sair nada que surpreenda a gente, mas é um caso que com certeza vai ganhar um grande destaque nos próximos dias. Inclusive tem votação importante amanhã no Congresso e esse vazamento pode interferir sim na votação. O governo vai ter dificuldade de aprovar agora qualquer bobagem no Congresso. Agora vai passar por isso, Robson Brito. Isso eu não tenho dúvida.
Verdade.
A força-tarefa da Lava Jato agora vai ter muito que se explicar e para convencer o Congresso, boa parte do Congresso, a acreditar nessas versões agora vai dar trabalho. O pessoal já quer convocar o Moro para explicar as mensagens vazadas.
Pois é, e dentre o que eles têm de material, Velamo, eles dizem que tem vídeo, áudio e texto.
Assim, o Intercept já prometeu para hoje um áudio comprometedor.
Mais um, né?
É. Pois até agora não foi publicado nenhum áudio.
Isso, só transcrição.
Só transcrição de mensagens. É. E eles prometeram para hoje...
Liberar o áudio.
Liberar um áudio com conteúdo comprometedor.
E dessas conversas liberadas até agora, tem uma importante, que eles tinham um grupo de WhatsApp, que eles conversavam o pessoal do Ministério junto com o Moro,
isso,
né?
Com o Moro.
E aí, nessa uma dessas conversas, o Dallagnol, faltando 4 dias para apresentar a acusação contra o Lula com relação ao apartamento lá no Guarujá, ele disse: eu não estou seguro quanto à propriedade do Lula, do apartamento.
Do apartamento, é.
Eu não tenho subsídios que prove. Ele assume isso, faltando 4 dias.
E aí eles conseguiram uma reportagem, se eu não me engano agora, do Estadão, que ele ficou, ele achou que seria a carta que faltava para resolver, para ligar o Lula ao apartamento. E aí procuraram a repórter confirmou tudo, que estava fazendo uma matéria sobre a obra e acabou descobrindo que o apartamento era do Lula e tal. Só que o apartamento que ela cita na matéria não é o apartamento que está na peça acusatória. Por quê? Eram duas torres. O Lula tinha comprado, por meio dessa cooperativa, junto com a Marisa, um apartamento na Torre A.
Certo.
Um exemplo. E foi esse que a reportagem citou que seria do Lula e o Lula seria prejudicado, porque a cooperativa tinha falido e tal. Aí a matéria cita isso, mas superficialmente. Não é dado importante na matéria, porque não tem problema, não tinha problema nenhum o Lula comprar um apartamento numa cooperativa e tal.
Sim, claro.
E aí quando vem, e não era triplex esse apartamento que foi citado na matéria. Quando vem a peça acusatória, eles acusam o Lula de ser o dono do apartamento na Torre B, que era o triplex. Então, eles vincularam uma coisa que não tinha nada a ver com a outra. E só isso aí era motivo para anulação do processo, no meu ponto de vista. Porque você acusa uma pessoa, você condena uma pessoa acusando que ele é proprietário do apartamento A. E tá escrito lá que ele é proprietário do apartamento B. Isso aí já...
São imóveis distintos, né?
São imóveis distintos. Você é condenado por uma coisa que você... Então, o processo ainda cometeu esse erro e eles comentam isso também nessas conversas que tiveram entre eles. É a situação aí que só resta agora aguardar as cenas dos próximos capítulos. Essa sim vai ser uma série boa de acompanhar, viu, Buriti?
Essa aí tá falando muito... que a do menino Ney já tá sem graça,
ninguém aguenta mais, não.